a vida, né, a nossa vida, ela é tão diversa, ela é tão colorida, ela é tão diferente, que fica difícil para cada um de nós, às vezes, né, compreender até tudo aquilo que acontece. De um lado a gente vê a ignorância, de um outro lado a gente vê a inteligência, de um outro lado a gente vê o interesse, de um outro lado às vezes a gente vê a justiça, a bondade. E se nós observarmos, a gente vai ver que tudo isso acontece através de pessoas, né? Tem aquela pessoa que faz determinada coisa baseado naquilo que ela acredita, né? Aquele outro que tem um gesto de altruísmo porque ele acredita em outras coisas. Então, para nós, né, que estamos assim, digamos, estudando, aprendendo coisas maiores, a gente tem que entender ou colocarmos em primeiro plano a questão de um Deus que é Pai, né, um Deus que é bom e um Deus que é justo. E que esse Pai bom e justo, ele não teria simplesmente entregue suas criaturas, digamos, umas à derrocada, né, à falência, outras, de repente, à felicidade eterna, digamos, né? Então, se ele é bom e se ele é justo, quer dizer que tem coisas que determinam, tem coisas que ensinam, tem coisas que mostram, né? O próprio Jesus dizia: não cai um fio da tua cabeça sem que Deus o saiba. Então todas as coisas estão relativamente organizadas, né? Eles mesmos dizem: há nenhum uma cruz mais pesada que possa carregar. Então quer dizer que também cada um de nós, nos seus desafios, nunca vai ter um desafio maior do que tu possa conduzi-lo. E de onde vem tudo isso então, né? O que cabe a cada um de nós em cima de todas essas linhas, né, demarcatórias de ensinamento? Se Deus está lá, quem somos nós e aonde nós estamos? Então, nós somos filhos de Deus e estamos num processo reencarnatório, nós estamos encarnados numa situação material, ou seja, dual. Tudo aqui é dois. Então a alma, nós, cada um de nós, nós somos sempre, estamos todo momento escolhendo, sempre, através das nossas escolhas. Ou eu faço, ou eu não faço, eu vou, eu não vou, eu deito, eu levanto, eu visito, fico em casa. Tudo é através de escolhas. Por quê? Porque a alma individual, cada um de nós, ela tem que ter o mérito das suas escolhas. E por isso que é dada a liberdade, o livre-arbítrio. Então, ninguém, né, claro que com uma criança nós organizamos, mas eu digo a maioria de nós, né, nós temos um anjo da guarda, nós temos a espiritualidade, né? Alguém deles, de uma forma, digamos assim, firme, forte, obriga nós a fazer alguma coisa diferente do que a gente faz? Não. Nós temos plena liberdade. Plena liberdade. Por quê? Porque exatamente essa liberdade é que vai responsabilizar cada um colhermos aquilo que plantamos. Todos os vícios, todas as tendências, elas nascem através de repetições, né? O vício do álcool, tu não nasce viciado. Tu vai de uma forma lenta e gradativa, te aproximando daquela coisa que te agrada, né? Mas se tu consultar a tua consciência, tu sabe que isso aí não é correto, mas tu vai te atraindo por aquilo, e tu vai cada vez mais adentrando naquilo, acreditando que aquilo seja, às vezes, a solução do teu problema, né? E aí vai, quando tu nota, tu está envolvido de tal maneira naquilo, que aquilo te escraviza, que é o que a gente vê, às vezes, no período final, né, do que vem a ser um alcoolismo. Alguém obrigou a essa criatura a isso? Não. O que que foi? Foi ela. Mas por que que ela se perdeu? Ela se perdeu porque, num primeiro momento, ela, de uma forma até digamos assim, inocente, né? Ela não soube analisar aquilo que tem ao redor dela. E depois, de uma forma, digamos assim, também meia, espiritualmente falando, meia fraca, ela não soube resistir ao ambiente que ela estava. Então, o próprio Paulo, né, coloca lá numa das cartas, eu acho que é na carta aos Coríntios, o Paulo coloca assim: tudo me é prometido, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vejam interessante isso. Tudo me é permitido, quero beber, eu bebo, mas nem tudo me convém. Ou seja, até que ponto aquilo vai me trazer alguma coisa de positiva? Então hoje, nós estamos numa sociedade relativamente aberta, a nível de conhecimento, onde que a gente já sabe todas as coisas, né? Não é que nem uma vez que o conhecimento ele era meio limitado, então tu não tinha acesso ao conhecimento. Hoje tu sabe, né? Se tu for beber, o que vai causar a dependência química, as próprias drogas, as drogas de farmácia, né? As nossas tendências particulares. Então, se Deus nos colocou no meio de todo esse perigo, será que Ele não teria dado para nós os mecanismos de nós vencermos os próprios perigos? Claro que Ele deu. Que a nossa consciência, que a nossa análise, né? O próprio Santo Agostinho, ele dizia assim, quando ele estava em dúvida de noite, que ele analisava o que ele fez no dia anterior, e ele ficava em dúvida, ele colocava em prática aquilo que Jesus ensinou. Ele ficava em dúvida se aquilo que ele fez era certo ou era errado na relação humana. Então ele pensava, se os outros fizeram para mim isso, eu gostaria? Não. Então, se eu não gosto, eu não devo fazer. E aí, através desta autoanálise, a gente vai mais ou menos se conhecer quem é que nós somos. Por quê? Porque nós somos, espiritualmente falando, muito antigos. Nós não somos seres de um cartucho só, seres de uma vida, aqui e agora. Porque se tivéssemos vindo de uma fonte e de uma vez só, nós seríamos muito mais parecidos. E nós não somos parecidos. Cada um traz dentro de si uma realidade, traz dentro de si assim todo um complexo histórico, evolutivo, único. Único. Então, às vezes, aquilo que para mim é fácil, para os outros é difícil. Aquilo que para mim, né, eu não tenho problema, às vezes para aquela pessoa, ela é fraquinha naquilo e ela se perde. Então, cada um de nós não pode se basear naquilo que os outros dizem, ou em fórmulas, ou nisso, ou naquele outro. Cada um de nós tem que analisar a si mesmo de que maneira as coisas estão acontecendo. Um exemplo simples. Tu sai aqui pela rua e tu fala com três pessoas. E tu diz assim, eu tô com dor de cabeça. Que chá tu acha? Não, dor de estômago. Tô com dor de estômago. Que chá tu acha que eu devo tomar? Um vai te dizer macela, outro vai te dizer alguma camomila e outro vai te dizer carqueja. Tem algum que está errado? Digamos que não. Mas qual que de repente vai fazer melhor para ti? Entendem? Então, às vezes, a verdade dos outros nem sempre pode ser a tua verdade. Então, cada um de nós não podemos mais esperar que os outros decidam por nós, que os outros façam por nós, que os outros, né, resolvam por nós. Cada um de nós, através desse grande acesso que a gente tem ao próprio conhecimento, nós temos que começar a ver, né, o que eu vou fazer. Que nem nesse caso dos três chás. Né? Tu vai tomar aquele que mais te agrada. E tu vai sentir aquele que te faz mais bem. Por quê? Porque tem pessoas que têm um organismo diferente do que o nosso. Então a verdade dos outros às vezes não pode ser usada. Mas tu pode te conhecer? Claro que tu pode te conhecer. É só observar as tuas tendências. O próprio Allan Kardec dizia, me diz o que, que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Então, se eu... Tudo é feito em repetição. O hábito faz o monge. Tanto o hábito bom, como o hábito ruim. Tudo é repetição. O cachaceiro lá do início, é repetição. Ele vai tomando, repetição. O remédio, repetição. Tudo é repetição. Então, mesma coisa, cada um de nós. Se eu repito aquele pensamento, ele fica ali, e ele fica ali, se não é bom, tem que sumir com ele. Porque senão ele vai ficando maior. Ele vai ficando maior. E às vezes tu chega num ponto de acreditar até naquilo que tu está inventando. É que nem aquela história. Né? Tem a pessoa, ela tanto afirma aquilo, que ela acredita na mentira que ela cria. E nós somos assim, por repetição. Então por isso da importância de quê? De tu te observar o que, que se repete, quais são as tuas tendências. Né? Quando passa uma pessoa, uma amiga minha, e ela está bem vestida, o que, que eu sinto? Eu gosto de ver ela assim ou me dá uma ponta de ciúmes? Eu já vou saber que tipo de animal tem aqui dentro. Né? Ou numa outra situação, acontece tal coisa, chegam para mim e me dizem, olha, tu é assim. Como é que eu recebo essa informação? Eu recebo ela de uma forma relativamente tranquila ou isso aí me abala? Então aí tu vai começando a entender quem que tu é, para que tu te entendendo quem que tu é, tu comece a te posicionar no 2. Porque se tu vê que tu tem uma tendência à cachaça, o que que tu vai fazer? Tu vai passar do outro lado da rua. Tu não vai na bodega com teus amigos. Eles vão te convidar e dizem, olha, eu não quero. Por quê? Aí vocês têm que ser inteligentes, nós temos que ser inteligentes. Porque eu bebi muito em outras vidas e agora não vou beber mais. Mas na realidade é bem isso, né? Se tu tem as tendências, é porque muito tu fez. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E se hoje eu tenho isso dentro de mim, é porque eu vivi essas coisas. Não é que Deus ou a espiritualidade, com uma veinha de condão, para um dá uma coisa, para outro dá outra virtude, para um dá um vício, para outro dá... Não existe isso. Nós estamos num processo evolutivo de consciência de Deus. E cada um de nós, em várias experiências, nós vamos acertando e errando. Os nossos acertos, agregados. Os nossos erros, agregados. Os acertos nos dão a certeza, a força de Deus, a força de continuarmos. Os erros são aqueles que nos atraem à matéria. São aqueles que nos fascinam, né? Nos puxam de volta. Exatamente por quê? Porque foi ali que nós erramos. Então, numa auto-observação, de tu te analisando aquilo que tu pensa, aquilo que tu sente, tu vai saber quem que tu é. E aí, como tu tem que vencer? Como o próprio Jesus diz, né? Nós temos que vencer o mundo. Nós temos que ser mais fortes, mas Ele nos dá a ferramenta. Por quê? Ele disse, há nenhuma cruz mais pesada. Então, todos nós podemos vencer, desde que acreditamos e desde que queremos. Então, o que acontece? Eu tenho aquele desafio pela frente, eu tenho aquela tendência. Eu vou dizer para mim mesmo, não, eu vou ser capaz. Eu vou passar por cima disso. Através do quê? Através da leitura. A leitura, até às vezes do Google, né? Leitura, a oração, a meditação, o contato com a natureza, né? A silenciar, ficar quietinho e escutar a tua consciência. Então o que acontece? Todas essas informações, elas vêm para ti e tu te conhecendo um pouquinho das tuas tendências, tu vai dizer assim, não, eu não vou beber. Porque não me traz bem nenhum. Eu não vou falar para minha amiga aquilo que disseram. Porque não vai fazer bem nenhum. Outra coisa que a gente pode usar sempre, que é grandiosa, é aquilo que a gente sempre diz, né? De antes de fazer qualquer coisa, porque nós estamos na escolha, né? Tu ou tu pega o caminho às esquerdas, ou tu pega o caminho às direitas. É sempre assim. Então, antes de fazer uma escolha, tu vai te pedir assim, que bem isso traz? Se não trouxer bem, tu fora. Quem o que que acontece? Quem o que que acontece? Se tu vai escolhendo, não tem bem nenhum, não quero. Aí tu vem pro lado de cá, não tem bem nenhum, não quero. Aí tu vai te encaminhando sempre para as coisas boas da vida e tu vai recolhendo sempre aquilo que tu vai escolhendo. Agora, se de repente tu tá aqui, tu nem te questiona e tu deixa as coisas rolarem, quando tu nota, vai acontecer, né? Que nem aquele nosso irmão que a gente falou, Porque quando ele está lá, ele chega e diz, não, mas eu não bebo. E tenta dizer que ele bebe, para ver o que acontece. Então, cabe a cada um de nós, verdadeiramente, o que é essa grandeza da escolha, né? A gente se conhecer e saber aonde que tu pode e aonde que tu não pode. E também entender os teus pontos fracos. Ou seja, para muitos, isso aqui atrai que está louco. Para outros que já têm trabalhado dentro de si, eles não têm problema. Eles não têm problema. Eles passam reto nisso aqui. Por quê? Porque eles não são atraídos. Eles já viveram esse tipo de coisa. Então, conhecer-se a si mesmo, bah, é difícil. É um pouco difícil. Mas é um passo grandioso para que tu vença a ti mesmo e vença o mundo. E aí, vencendo as coisas do teu dia a dia, o que que acontece? Tu vai poder fazer, dar o teu melhor. Ou seja, que é a prática do bem. E não, às vezes, ao invés de nós sermos senhores da vida, nós somos escravos. Porque criamos toda uma relação ao redor de nós que tu não tem mais vida. Tu é escravo de tudo aquilo que tu inventou, de tudo aquilo que tu criou, ou de tudo aquilo que tu acha que é bom para ti e que muitas vezes, na realidade, só te escraviza.